Buenos dias. Vamos recomeçar os trabalhos com uma sessão dirigida à reabilitação urbana dos centros históricos. Temos como intervenientes a mestre Fernanda Paula Oliveira, mestre em Direito, assistente à Faculdade de Direito de Coimbra, na especialidade de Urbanismo, que nos brinda com um dos últimos trabalhos. Trabalha de 2000, não é? Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser uma das...
2010. É uma atualização.
Exatamente. É 2000, mas este livro...
Está atualizado em 2010.
Está atualizado em 2010, que permite ver realmente a dimensão e a abrangência dos trabalhos da doutora Fernanda Paula. E, à minha esquerda, o Dr. António Roma Valdés, fiscal especial do Urbanismo de Galiza, doutor em História, que trabalha também com as universidades da Corunha e com as universidades de Santiago de Compostela. Vou-lhe já dar a palavra, só nesta circunstância, se me permitem, embora eu voltarei a sublinhar esse aspecto, quero aqui sublinhar a importância desta iniciativa. Não iria dizer a singularidade, mas a importância, que faz participar neste seminário a Escola de Direito da Universidade do Minho, da minha Universidade, e a Escola Galega de Administração Pública da Junta de Galiza, neste território, ia dizer de fronteira, mas não se pode dizer, de ligações transfronteiriças, e também, de certo modo, num espaço da Universidade do Minho. Vamos então, dava a palavra então à doutora Fernanda Paula Oliveira.
Muito obrigada, bom dia a todos. Agradeço o convite amável que me foi feito para estar aqui. Eu tenho uma intervenção preparada para um bocadinho mais tempo do que provavelmente aquele que tenho disponível. Portanto, não se admirem se eu começar a falar mais rápido, porque em regra falo rápido, depois começo a falar um bocadinho mais rápido, mas precisamente para evitar até que depois algumas coisas possam ficar por dizer, onde ter parado que eu pedi para juntar um texto que vai ser publicado e que tem algumas reflexões um bocadinho mais desenvolvidas acerca desta questão. Curiosamente, o que está aqui neste diapositivo nem deve corresponder exatamente ao que tínhamos combinado falar, porque não é o centro histórico, mas mais o centro das cidades, não é? A questão dos centros das nossas cidades e a necessidade de fazer reabilitação urbana, sendo que eu vou aproveitar a oportunidade para falar naturalmente no novo regime de reabilitação urbana, que é, eu diria, relativamente recente, mas já está a caminhar para um ano. Ele foi publicado em outubro do ano passado. Eu tenho algumas considerações preliminares acerca da questão da degradação dos centros das cidades, dos fatores que podem estar na sua origem, e depois vou fazer uma breve apreciação daquilo que são, e eu considero, as questões mais relevantes para termos em consideração deste regime jurídico. Degradação do centro das cidades. Quais são as situações de degradação? Um pequeno levantamento, sendo que estamos a falar não só de uma degradação física dos imóveis, do património imobiliário, mas também, muitas vezes, uma degradação económica e humana. O que é que pode ter estado na origem disto? Eu vou só passar muito rapidamente. Muitas vezes, substituição de construções antigas por novas que são dissonantes relativamente àquelas que estavam já instaladas, fixação de atividades monofuncionais, degradação progressiva de edifícios de interesse cultural, inadequação das redes de infraestruturas, dos equipamentos que existem nos centros das cidades, dos espaços públicos, das zonas verdes, desadequação do parque habitacional e terciário às atuais exigências funcionais, problemas em termos de acessibilidade e de mobilidade, desqualificação do comércio tradicional e, muitas vezes, desertificação e envelhecimento dos centros, o que significa que, muitas vezes, a população que está instalada nessas áreas tem uma fraca capacidade reivindicativa para mudar um pouco o sentido das coisas. Quais é que terão sido os fatores desta degradação? Naturalmente, chama a atenção, isto é uma apreciação muito superficial destas questões. Muitas vezes, o grande problema está nos próprios planos municipais e nos planos diretores municipais. No que concerne aos planos diretores municipais, que nós chamamos de primeira geração, muitas vezes, e quando pensamos nos centros históricos, limitaram-se a fazer uma inventariação do que existe sem terem propriamente definido uma estratégia para estas áreas, uma estratégia que fizesse com que eles funcionassem como centros de atratividade. Por outro lado, nós ainda temos um conjunto de programas de incentivo e de financiamento para estas zonas, mas são todos muito fracionados. Ou é para o comércio, ou é para o espaço público e, portanto, acaba por ser, não apreendem os centros históricos e os centros das cidades na sua globalidade, sendo certo que no último governo havia a intenção de juntar todos estes sistemas num único, mas isso também ainda não evoluímos nesse sentido. Por outro lado, e isto é um fator que toda a gente fala, a legislação do arrendamento urbano, que foi aquele que tradicionalmente mais acabou por contribuir para a degradação destas zonas. E por outro lado, isto falando também, eu daqui, mais, daqui a pouco vou voltar a referir isto, o nosso urbanismo tem sido um urbanismo mais de expansão urbana, com a criação de zonas monofuncionais do que propriamente um urbanismo de reabilitação. Eu vou fazer referência a isto quando à frente tentar explicar que o novo regime de reabilitação urbana tenta seguir um pouco um novo modelo de urbanismo que está desenhado, pelo menos na nossa legislação, embora, como também vimos na primeira parte da apresentação, o que está desenhado na nossa legislação não significa necessariamente a sua tradução na prática, mas, pelo menos, está na legislação. E depois, muitas vezes, o que acaba por acontecer é uma descoordenação entre as políticas setoriais que incidem sobre estas áreas, mobilidade, transporte, cultural, comercial, portanto, que, na verdade, acabam por não estar articuladas entre si, mais uma vez, naquele sentido que eu tinha dito há pouco, de tornar estes centros atrativos. Como resolver os problemas? Sem querer apresentar aqui naturalmente as soluções, não deixa de ser verdade que muitos dos instrumentos que nós temos têm estado a apontar algumas das soluções para estas situações. Eu tenho aqui a indicação, por exemplo, do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, o PNPOT, que fala, eu vou ler a parte de baixo, que é necessário incentivar novas parcerias para o desenvolvimento de programas integrados de reabilitação, revitalização e qualificação de áreas urbanas. Na verdade, a entrada de capitais privados, as parcerias público-privadas, como uma forma de se poder inverter isto, sendo certo que grande parte dos problemas que passam pela reabilitação urbana são problemas financeiros e o problema de como é que se pode investir nestas áreas. Por outro lado, a tal necessidade de tornar coerente todos os programas de investimento e a necessidade que está na nossa legislação de, já desde 99, no 380/99, e que vinha um pouco no sentido da lei de bases, de que neste momento nós devemos conter os perímetros, não devemos expandir mais e, portanto, na verdade, é não um urbanismo de expansão, mas um urbanismo de colmatação dos espaços vazios dentro das cidades e, por outro lado, um urbanismo de reabilitação urbana que passa desde logo pela necessidade que sempre que os municípios queiram, numa revisão de um plano diretor municipal, a aumentar perímetros urbanos, vão ter que demonstrar a indispensabilidade dessa expansão urbana, designadamente demonstrando que os edifícios que existem e que podem ser reabilitados não permitem preencher as necessidades que essa expansão urbana iria implicar. Por outro lado, o próprio Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território também começa a chamar a atenção para a necessidade de cumprimento de objetivos sociais por parte dos promotores imobiliários, designadamente que intervêm nos centros das cidades, designadamente isto, incentivar o cumprimento de objetivos sociais por parte dos promotores imobiliários, designadamente através da afetação de uma cota-parte de habitação nova ou a reabilitar a pessoas com carências económicas, no fundo, para tentar incentivar aquilo que nós chamamos uma miscigenação social nestas zonas, porque ainda no outro dia ouvi também dizer, a verdade é que nós chamamos a necessidade de chamar os jovens para os centros das cidades, mas estavam a dizer, mas não só os jovens, os velhos também, as famílias mais carenciadas, para criar uma vivência nestas áreas que ela não tem tido. Portanto, na verdade, isto que eu acabei de dizer agora. E, portanto, a necessidade também de promover investimento adequado nos equipamentos, nas infraestruturas e nas próprias acessibilidades. Na verdade, isto é apenas um apanhado, um pequeno apanhado, de que nós temos muitos centros das nossas cidades com degradação, e eu há pouco acentuei, não é só degradação física dos edifícios, económica, social. Há um conjunto de fatores que eu passei aqui muito por cima, mas que estão identificados e que se sabem quais são, e já temos algumas pistas que apontam no sentido de se inverter esta tendência. Na verdade, a questão é nós perguntarmos se o regime jurídico da reabilitação urbana, que foi aprovado pelo Decreto-Lei 307/2009, e que eu vou falar um bocadinho acerca disto, dele, se tem instrumentos adequados para se poder dar resposta a estas questões e para poder inverter estas questões, sendo certo que os municípios têm, agora falo dos municípios porque são aqueles que em primeira linha tomam as decisões sobre estas áreas, os municípios têm um forte papel à luz deste diploma, aliás, é uma das críticas que se faz, é que o Estado quase que se desresponsabilizou desta obrigação da reabilitação urbana e nós vamos perceber que temos aqui um regime cuja entidade gestora, por natureza, é o município. Pode criar empresas municipais, que podem ser sociedades de reabilitação urbana, também falaremos um bocadinho sobre isso, mas, na verdade, quem tem responsabilidade são os municípios. E, na verdade, O que é que decorre um pouco de uma leitura transversal de todo este diploma? Antes de mais, e isso tem de ser visto assim, a ideia de que a reabilitação urbana deve ser vista como uma política que é global, integrada e complexa. Ou seja, ela deve articular as preocupações de várias políticas setoriais. Já há pouco falei um pouco nisso, porque a intervenção que é feita nos centros é muito setorial, ou é uma questão de reabilitar o comércio, ou é a questão de reabilitar um aspecto ou outro, sem que haja esta coerência. E a necessidade de que este objeto de intervenção, e o que eu diria que é a cidade ou os centros das cidades, deve ser vista de várias perspectivas. E, na verdade, não vou ler este diapositivo que aqui está, mas o que eu queria chamar a atenção, depois de tiverem a oportunidade de se lerem o artigo 3º deste diploma, que tem os objetivos da reabilitação urbana, nós percebemos que há um conjunto de objetivos muito diversificados, de política urbanística, de política habitacional, de proteção do património cultural, política ambiental, de coesão social, de transportes. Portanto, na verdade, a reabilitação urbana é apresentada neste diploma, e eu vou chamar a atenção, nós não temos problemas de diplomas, como também vimos a parte da manhã, temos sempre os diplomas os melhores possíveis, com os instrumentos que parecem todos muito bons, vamos ver como é que as coisas funcionam. Mas há aqui esta visão global, a reabilitação urbana não é só a reabilitação dos edifícios que estão degradados, tem que haver algo de mais profundo e que faça o cruzamento destas várias políticas, e estão ditos em várias alíneas, quais são os objetivos da política de reabilitação urbana e que passa por todas estas preocupações e por todas estas intervenções setoriais. Como é que nós fazemos a articulação deste diploma, em concreto com toda a restante legislação? E o Dr. António Cândido Manhã falou na Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e falou no Decreto-Lei 380/99, que são, de facto, dois diplomas centrais em termos da intervenção no território, sendo que depois temos, naturalmente, um conjunto de outros importantes em termos da gestão urbanística. E uma questão curiosa, e eu vou falar nisso aqui, que nós nos temos apercebido, é que quem trabalha numa Câmara Municipal sabe que essencialmente na gestão urbanística utiliza o Decreto-Lei 555/99. E o Decreto-Lei 555/99 está assente numa lógica que é a de que o município fez o plano, designadamente o Plano Diretor Municipal, porque também foi dito que não desceu ainda nas escalas dos planos de urbanização e dos planos de pormenor e que acaba por ter a necessidade também de o fazer, e depois ficou a aguardar que os particulares, no seu próprio momento, no seu próprio timing, venham apresentar projetos à Câmara que os técnicos municipais apreciam e licenciam ou não, consoante cumpram ou não cumpram os instrumentos de planeamento. E, na verdade, nós temos tido uma execução de planos, que é uma execução que não é programada pelos municípios, portanto, os municípios fazem os planos, e depois a programação, onde é que as coisas vão acontecer, dependem dos particulares, que vem no seu próprio timing e que, na maior parte das vezes, intervém onde? Dentro dos limites da sua propriedade, porque qualquer técnico municipal sabe que a primeira coisa que tem que aferir quando entra um pedido é a legitimidade, e a legitimidade defere-se pela existência de um direito que lhe permite intervir naquela área. O que não deixa de ser, e isto é o Decreto-Lei 555, com os procedimentos de gestão urbanística cada vez mais simplificados, se calhar exageradamente simplificados, que não são, mas isso é o que temos, que curiosamente, quando cruzamos com o Decreto-Lei 380/99, que nos fala na execução de planos, e tem um capítulo sobre execução de planos, nunca ouvimos falar no regime jurídico de urbanização e edificação, e ouvimos falar numa execução de planos completamente diferente, que pressupõe, no fundo, uma forma de intervir no território, precisamente para nós contrariarmos o que eu disse há bocadinho, o que tivemos nos PDMs de primeira geração, que foi um urbanismo de expansão. Então temos de conter perímetros, na verdade devíamos diminuir perímetros porque eles estão exagerados, mas vamos no mínimo conter. É curioso porque todos os planos regionais de ordenamento do território que estão a ser elaborados neste momento têm orientações muito precisas sobre essa questão. Eu até acho que são precisas demais para um instrumento que é meramente orientador, com percentagens a cumprir pelos municípios, e a ideia é de um urbanismo de expansão, temos que ir para um urbanismo de contenção. E um urbanismo de contenção passa pela programação da expansão, ou seja, na verdade há de ser o município que vai ter que programar onde é que as coisas devem avançar, vamos conter os perímetros, não vamos crescer tanto para fora, vamos preencher os espaços vazios que temos dentro da cidade e que não se limitam à propriedade de cada um, muitas vezes são espaços que abrangem terrenos de vários proprietários, e vamos apostar em reabilitar os edifícios que existem. Na verdade, aquilo que eu disse há pouco, a necessidade de qualquer expansão urbana neste momento ter de ser devidamente justificada nas necessidades concretas, designadamente demonstrando que os perímetros que existem não são suficientes para dar resposta a essas necessidades ou que os edifícios que existem e que podem ser reabilitados também não dão resposta a isso. E, portanto, o que nós encontramos no Decreto-Lei 380/99, que eu chamo aqui um novo modelo de urbanismo, é um modelo em que a intervenção no território passa por ser o município a dizer onde é que quer que as coisas aconteçam, e de que forma é que quer que as coisas aconteçam e onde é que não faz muito sentido que as coisas aconteçam, mas que se acontecerem têm de cumprir determinadas condições. Ou seja, o município tem que programar a execução dos planos. Isto pressupõe, na maior parte das vezes, que a intervenção no território não possa ser feita propriedade a propriedade, proprietário a proprietário, portanto, envolve intervenções integradas, a necessidade de que uma determinada operação, um loteamento, dizemos nós, se calhar é melhor do que uma obra de edificação, porque o loteamento, apesar de tudo, cria espaços verdes, equipamentos, as infraestruturas, o edifício, agora já pode, porque o regime jurídico de urbanização e edificação já fala nas operações com impacto semelhante a um loteamento, nas obras, ou nas obras com impacto urbanístico relevante, que podem ter os mesmos encargos. Mas, na verdade, quando se faz um loteamento, faz-se dentro do limite da propriedade do promotor do loteamento. E a verdade é que muitas vezes o limite da propriedade de cada um não é a área adequada para eu ter um projeto com um desenvolvimento adequado e, portanto, a ideia é que o município tem que programar, mas as intervenções não podem ser intervenções terreno a terreno, têm que ser integradas e isto pressupõe parcerias entre os proprietários, associação de proprietários, que é uma coisa que também não temos muita cultura. E, portanto, na verdade, este é um modelo que está no Decreto-Lei 380/99, quando nos diz que a execução dos planos deve ser feita através, primeiro, da delimitação pelas câmaras municipais de unidades de execução, que depois, em função da ordem de prioridades, podem ser de imposição administrativa, aí fomos ver um bocadinho aos espanhóis, imposição administrativa ou por cooperação ou de compensação, ou então planos de pormenor, e agora chamo a atenção para os planos de pormenor, porque a legislação mais recente também lhes permite atribuir efeitos registais e, portanto, na verdade, eles funcionam como unidades de execução. Aliás, a este propósito, há um número da revista Direito Regional e Local dedicada só às unidades de execução, com várias perspectivas. E, na verdade, nós ficamos um bocadinho perdidos, porque lemos o 380 e diz-nos uma coisa, e lemos o 555 e diz-nos outra coisa, e nós não percebemos onde é que encaixa um e outro. Afinal, como é que é a gestão urbanística? O município é obrigado, primeiro, a delimitar unidades de execução. Então, como é que se joga que depois no outro diploma tenha o particular a aparecer, a intervir? E vão já perceber onde é que eu depois vou fazer aqui a ligação com a reabilitação urbana. Na verdade, nós se olhamos, quando olhamos para este diploma, e uma das pessoas que teve intervenção direta na elaboração do projeto disse-me que nesta matéria não há mudança de paradigma, porque isto já era assim, mas não há dúvida que o que temos aqui vem um bocadinho de encontro a esta ideia. A ideia, em primeiro lugar, na reabilitação urbana, de que tem que ser o município a programar onde quer que as coisas aconteçam em termos de reabilitação urbana, e vão ver através de uma figura que se chama aqui a delimitação de áreas de reabilitação urbana. É o município que vai definir onde elas acontecem. Na maior parte das vezes nós vamos ter uma expressão que se chama aqui operações de reabilitação urbana, que mais não é do que um conjunto de operações urbanísticas, mas que vão ocorrer, na maior parte das vezes, não caso a caso, a intervenção não é edifício a edifício, ainda que seja uma operação de reabilitação urbana simples, é para uma área mais extensa e, portanto, obriga a que haja intervenções integradas. E, por outro lado, como também se vê no próprio diploma, há um conjunto de instrumentos que envolvem parcerias, designadamente os contratos de reabilitação urbana, os contratos de concessão de reabilitação urbana. Ou seja, nós quando lemos este diploma, vemos que ele está devidamente articulado com o que está no Decreto-Lei 380/99. Não percebemos muito bem quando é que eu uso um, quando é que eu uso outro, quando é que eu uso cada uma destas expressões. E, na verdade, eu vou passar aqui... Vou já tentar explicar, mas um aspecto muito importante que resulta deste diploma, e eu acho que aqui para nós percebermos que as coisas começam a mudar, é que o regime de reabilitação urbana que tínhamos antes, que foi revogado por este diploma, estava dito expressamente, um regime excepcional e um regime que assentava no funcionamento de sociedades de reabilitação urbana. E estava todo montado nessa ótica, os instrumentos que lá estavam eram para as sociedades de reabilitação urbana, depois alguém chamou a atenção, no fim, que os municípios têm atribuições em matéria de reabilitação urbana e aparecia um artigozinho na parte final a dizer, os municípios, se quiserem, também podem, se quiserem fazer reabilitação urbana, também podem utilizar estes instrumentos, mas era um regime assente, era um regime excepcional e um regime assente em sociedades de reabilitação urbana. Muda o quê? Já não é um regime excepcional, é um regime normal, aliás, eu vou dizer, a reabilitação urbana faz parte da gestão urbanística corrente dos municípios, e chama a atenção para isto, dos municípios. Da mesma forma que o município delimita uma unidade de execução ou licencia uma obra, uma operação de loteamento, também delimita unidades de áreas de reabilitação urbana. O problema que estava a dizer há pouco é quando é que eu devo lançar mão de cada uma destas situações. Por outro lado, já não é assente em sociedades de reabilitação urbana, não quer dizer que elas não possam ser criadas, a entidade gestora por natureza é o município, pode criar empresas municipais e se o objeto dessas empresas municipais for exclusivamente a reabilitação urbana, chamam-se sociedades de reabilitação urbana, mas a entidade gestora por natureza é o município. E a reabilitação faz parte da gestão urbanística normal. Portanto, isto é uma coisa importante para que os próprios municípios tenham consciência disso. Como é que eu articulo tudo? Na verdade, eu tentei olhar um pouco para a nossa legislação, designadamente para o Decreto-Lei 380/99, para as várias categorias de solos que nós podemos encontrar e que estão expressas nos planos municipais, e tentar perceber onde é que cada um destes instrumentos funciona melhor. Na verdade, eu continuo a ter licenciamentos, loteamentos, obras particulares, todas aquelas operações que estão no Decreto-Lei 555/99, quando? Quando eu tenho as zonas que já estão urbanizadas, eu por urbanizadas quero dizer devidamente infraestruturadas, todas infraestruturadas, bem consolidadas, e que têm buracos e que têm que ser preenchidos, e que são preenchidos, obviamente, com, se estiver no meio da cidade, numa zona que está mais ou menos toda bem infraestruturada, a gestão urbanística é feita através deste mecanismo mais tradicional, que é do particular que vem pedir a licença de construção, a licença de loteamento ou de outra operação. Pode acontecer que eu esteja dentro da cidade, portanto chamo-me de zonas urbanizadas a consolidar, mas que têm espaços vazios. Eu lembro-me, por exemplo, de uma situação que aconteceu, duas situações em Coimbra, o Planalto de Santa Clara, que na verdade estávamos dentro da cidade, portanto, mas está ali um espaço vazio, ao lado do fórum, com vários proprietários envolvidos, e na verdade o que nós achamos aqui que é uma zona aclimatar, que tem de ser preenchida, e é curioso porque o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território fala na ideia de cerzir a cidade, preencher a cidade. Não temos que expandir mais, porque ainda temos muitos espaços dentro da cidade por preencher, e temos que preencher a cidade, não é com as operações isoladas, porque às vezes a área tem uma dimensão maior, mas com operações, naturalmente, qual é o instrumento que deve ser utilizado nessas situações? Tem que se delimitar uma unidade de execução. No caso de Coimbra, quando se percebeu que no Planalto de Santa Clara cada um dos proprietários tinham dinâmicas diferentes e que uns queriam avançar e os outros iam ficar parados, o que fez foi delimitar uma unidade de execução, que na verdade significa empurrar os particulares para um processo associativo, por uma forma diferente de fazer cidade. E no fundo eu estou a aplicar um instrumento que está no Decreto-Lei 380/99. Se eu tiver zonas, agora chamo-lhe assim, urbanizadas, mal ou deficientemente consolidadas, porque têm deficiências em termos das infraestruturas, dos espaços públicos, dos edifícios, então eu tenho os instrumentos que estão no regime jurídico de reabilitação urbana, que me pode permitir intervir nesses mesmos espaços públicos. Nas zonas que a nossa legislação chama de urbanização programada, no fundo os urbanizáveis ou de expansão, aí, preferentemente, e isso diz o Decreto-Lei 380, só se avança não através de operações isoladas, mas através da delimitação prévia de unidades de execução. E eu, na verdade, isto é só uma passagem muito por cima, o que queria aqui traduzir é que a reabilitação urbana faz parte da gestão urbanística corrente dos municípios. Está a par de outros instrumentos. No fundo, nós temos que os encaixar a todos, não é? Porque o diploma fez o 380 a dizer a execução é através de unidades de execução, mas manteve o 555 a dizer que há loteamentos e licenciamentos e depois aparece-nos como a reabilitação urbana e o município tem uma intervenção precisa nestes estudos. Portanto, e eu, na verdade, queria dizer com isto, lendo este regime, porque já não é um regime excepcional, já não diz que é um regime excepcional, já não é assente até excepcionalmente, por isso, a entidades criadas com esse propósito. Ainda ontem, em Gaia, numa reunião que houve acerca destas questões de reabilitação urbana, alguém perguntava, então onde é que está, qual é que é o lugar da sociedade de reabilitação urbana? Quer dizer, este regime não assenta no lugar das sociedades de reabilitação urbana, elas poderão existir ou não, assenta na ideia de que isto é gestão urbanística normal e que os municípios têm responsabilidades nesta matéria. E eu, entretanto, volto aqui a este. No fundo, só agora umas pequenas ideias sobre o que está aqui. E, na verdade, depois de lerem com mais atenção o documento 5 que vos deixei ficar, se calhar têm umas reflexões um bocadinho mais aprofundadas. Eu faço a pergunta se é um regime complexo. Eu confesso-vos que a primeira, a segunda e a terceira vez que eu li este diploma, achei o diploma muito complexo, porque eu precisava de estar a montar chavetas. As áreas de reabilitação urbana podem ser estas ou aquelas, e depois pode ser dois tipos de reabilitação, de operações de reabilitação urbana, e depois cada um tem os seus próprios instrumentos estratégicos, e depois os instrumentos são uns se for um tipo de operação, são outros se for outro, e a certa altura, a primeira vez que li, não consegui ficar com nada. Portanto, na verdade, achei que era um instrumento complexo, um documento complexo, embora também fique com a percepção, como se costuma dizer, o caminho faz-se caminhando, não é? Na verdade, o município, quando tem que fazer reabilitação urbana, tem que começar a tomar decisões, não tem que as tomar todas, não é? Ou opta por uma operação de reabilitação urbana simples ou por uma operação de reabilitação urbana complexa, e se opta por uma, depois já não está a ver quais são as alternativas para as outras. Portanto, na verdade, nós temos aqui um conjunto de instrumentos. Eu acho que o regime é um bocadinho complexo porque levanta algumas dúvidas, mas, na verdade, se eu quiser simplificar ao máximo, olho para a própria sistemática do documento e vejo que ele trata uma parte sobre áreas de reabilitação urbana, o regime assenta na delimitação de áreas de reabilitação urbana, dentro das áreas de reabilitação urbana vão ser concretizadas operações de reabilitação urbana, que têm instrumentos de programação, há entidades gestoras, temos uma parte para as entidades gestoras, há modalidades de execução, instrumentos de execução. Na verdade, isto é como temos o diploma mais ou menos estruturado. As áreas de reabilitação urbana, eu quase que as faria corresponder àquilo que eu disse há bocadinho, que é como se fosse a delimitação de uma unidade de execução. O município vai delimitar uma área que é a área sobre a qual vai incidir a reabilitação urbana, portanto é uma parcela do território delimitada pelo município, sempre pelo município, mesmo que haja entidades gestoras que não sejam um município, que justifica uma intervenção integrada, e eu chamo a atenção para isto, intervenção integrada de reabilitação, a ideia de não ser o tal caso a caso, tem que haver uma intervenção integrada, e as operações de reabilitação urbana, que são intervenções, na verdade, quando nós vamos ler, percebemos que são um conjunto de operações urbanísticas, porque muitas vezes implica que eu tenha que alterar a situação fundiária que existe, ou não, intervém só nos edifícios, e diz a lei que cada área de reabilitação urbana tem uma operação de reabilitação urbana. E diz-nos quais são as áreas de reabilitação urbana. Já agora, o regime anterior era excepcional porque se aplicava só a centros históricos, como tal identificados nos planos municipais, ou a áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, que era uma figura que tínhamos da nossa lei de solos, tinha que haver um decreto da sua classificação. Não vou falar sobre isso, mas há uma parte final sobre um regime transitório, as ACRUs, áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, têm também um período temporal para desaparecer e serem transformadas em áreas de reabilitação urbana, da mesma forma que as zonas de intervenção das antigas SURUs, que também devem ser convertidas numa ou várias áreas de reabilitação urbana. O que se diz é que são espaços urbanos que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos ou dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, justifiquem uma intervenção integrada. Não falem em centros históricos, não falem em ACRUs. Pode abranger, depois diz, designadamente, áreas e centros históricos, património cultural imóvel classificado em vias de classificação e respectivas zonas de proteção, áreas urbanas degradadas ou zonas urbanas consolidadas. Uma questão curiosa que se tem discutido muitas vezes, que nós achamos que se calhar é de menos importância, porque é uma questão de conceitos, muita gente, então, mas é reabilitação urbana, é revitalização urbana, é requalificação urbana, é renovação urbana. Nós, quando lemos este diploma, dá a ideia que a noção de que se parte, que é de reabilitação urbana, não é muita de renovação urbana. Nós temos, por exemplo, áreas urbanas de género ilegal, também estamos a fazer uma intervenção no território de renovação, provavelmente substituição do que existe por algo de novo, que não é exatamente o que decorre daqui. Mas não deixa de ser curioso, por exemplo, este decreto-lei tem uma norma que quem trabalha nos municípios conhece no 555, que é da proteção do existente, o artigo 60 da proteção do existente, que diz um edifício que exista legalmente, não deve ser posto em causa por normas futuras e permite-se, inclusive, que possam existir obras de reconstrução ou de alteração desse edifício, ainda que não cumpram as normas hoje em vigor, porque ele, no momento em que foi feito, foi legalmente feito e, portanto, para podermos manter o edificado. Este diploma tem uma norma, a meu ver, um bocadinho exagerada, até pela dificuldade que será da sua aplicação, porque alarga a proteção do existente, para além das obras de reconstrução e de alteração, a obras de ampliação, portanto, permite ampliações, e ainda mais porque tem uma norma que, a certa altura, diz que o disposto no número anterior é aplicável ao licenciamento ou à admissão de comunicação prévia de obras de construção que visem substituição de edifícios previamente existentes. Portanto, na verdade, eu tenho um edifício que no momento em que foi construído cumpria as normas todas, neste momento, para ser licenciado exatamente como está, não cumpria normas, e o que nós temos no RJUE é a possibilidade de fazermos algumas alterações ou fazermos alguma a sua reconstrução, porque não vamos agravar a desconformidade. O que aqui diz é que eu também posso ampliá-lo, e eu aí compreendo, porque muitas vezes para dar alguma habitabilidade aquele edifício até tenho que ampliar, mas até posso, e tal, todo abaixo. E fazê-lo substituir por um novo, não estou a falar de reconstrução, de um outro diferente, aplicando este regime. E não deixa de ser curioso, que então parece que aqui está a ideia de renovação, não é? Afinal, este diploma permite ou não permite também a renovação urbana, se está só assente no edificado e na sua manutenção, que é a definição que está dada no início, ou não. E isto é só para a questão de saber, quando o município for delimitar uma área de reabilitação urbana, se eu devo integrar dentro da área de reabilitação urbana só uma zona com edifícios que existem que são para fazer a sua manutenção e criar as condições para eles se manterem, ou se eu até posso substituir uns pelos outros e, na verdade, estou a renovar aquela mesma área. Portanto, pode ficar essa dúvida. Operações de reabilitação urbana. O legislador assenta numa distinção entre simples e sistemáticas, sendo que as simples significarão, no seu essencial, intervenção edifício a edifício. Naturalmente, o que eu estou a dizer, numa área de reabilitação urbana, portanto, vai identificar todos os edifícios e todas as intervenções que devem ser feitas em cada um deles, ou então sistemática, e essa é importante porque essa permite intervir para além do edifício, no espaço público, nas infraestruturas, nos equipamentos, nos espaços verdes e de utilização coletiva, e, portanto, muitas vezes isso também implica renovar, tem que deitar edifícios abaixo para criar estes espaços. E cada um destas operações, que é mais fácil dizer, dizemos uma operação, mas não é uma operação, é um conjunto de operações, tem um instrumento estratégico, eu não lhe vou chamar de documento estratégico porque esse era o nome que tinha antes da Sociedade de Reabilitação Urbana, mas é um instrumento, e eu só para nós percebermos, porque eu não vou ler naturalmente, tem um conteúdo muito complexo, tem todas estas decisões que devem integrar, as opções estratégicas de habitação, o prazo de execução das operações, definir as prioridades, um modelo de gestão. Eu estou a falar, a estratégia de reabilitação urbana é quando a operação de reabilitação urbana é simples. Porque se for, eu vou passar, não vale a pena, isso lê-se o artigo que lá está, é só para percebermos como é denso, se for uma operação de reabilitação urbana complexa, as opções estratégicas, os prazos de execução, prioridades a especificar os objetivos, um programa da operação, porque vai ter que programar as várias intervenções, distinguindo nomeadamente as que têm para objetos edifícios, as infraestruturas, os equipamentos, modelos de gestão, é um conjunto, cada operação, uma área de reabilitação urbana tem uma operação de reabilitação urbana, essa operação tem um instrumento deste tipo. Eu vou passá-lo, tem um conteúdo muito, muito complexo. Depois, o legislador fala-nos em modalidades de execução, sendo que nem todas as modalidades, infelizmente é um problema da nossa legislação, porque embora tenhamos uma legislação que é sempre muito mais avançada do que depois conseguimos pôr na prática, também temos um problema que é o de que os diplomas, quando são elaborados e precisam de regulamentação, primeiro sai o diploma e já passaram muitos meses sobre a sua entrada em vigor, ainda não saiu a regulamentação que é necessária para utilizar designadamente aquilo que o próprio diploma chama a modalidade de execução através de parcerias com entidades privadas, que têm os contratos de reabilitação urbana e as concessões. Mas têm essas modalidades também um bocadinho complexas, com várias alternativas, que também vou passar por cima, mas é para ficarmos um pouco com essa ideia, sendo que estas parcerias com entidades privadas só podem ser utilizadas quando estejam em causa operações de reabilitação urbana sistemáticas e tenham sido limitadas unidades de intervenção. Isto era aquilo que eu vos dizia há pouco, que o diploma é complexo por isso, não é? Nós temos que ir vendo, nem todos os instrumentos, nem todas as modalidades podem ser utilizadas em todas as situações, e portanto tem que se fazer esse levantamento. E depois,
só mais,
temos os instrumentos que estão identificados, grande parte dos instrumentos são do regime jurídico de urbanização e edificação, com a especificação de algumas adaptações, que são importantes para este efeito, e tem depois aquilo que chamam os instrumentos de política urbanística, uns mais impositivos, outros menos impositivos, mas na verdade este é o sistema que temos. Eu vou só, agora muito rapidamente, para terminar, dizer quais são as complexidades deste sistema, deste regime, para quem tiver que começar a aplicá-lo na prática, designadamente os próprios municípios, e chama a atenção, se passa a ser gestão urbanística corrente, normal, portanto os próprios técnicos dos municípios têm que estar preparados para fazer o acompanhamento destas limitações. Antes de mais, e essa é só a ideia, é critérios para delimitar as áreas de reabilitação urbana. E eu acho que é muito importante, e eu disse, faz parte da gestão urbanística normal. O município tem que olhar para a área, a totalidade do território municipal, como uma unidade, ou seja, eu não posso estar a delimitar uma área de reabilitação urbana preocupada com a delimitação daquela área sem preocupar com a forma como é que ela vai abranger tudo o resto, até porque é muito complicado. E eu, se estiver a intervir numa área dentro de uma baixa de uma cidade, é óbvio que eu estou a reabilitar aquela área, mas ela tem que estar articulada com tudo o resto, com a própria política municipal. Os municípios estão a fazer planos de diretores municipais, têm que programar as intervenções, e eu chamo a atenção para isto, as áreas de reabilitação urbana têm que ser definidas de acordo com a estratégia do próprio município, em consonância com a ordem de prioridades que o município definiu, e, importante, estamos a falar de gestão urbanística, portanto não pode ser desadequada dos instrumentos de planeamento que estão em vigor. Sendo certo que, se calhar, não é ao nível do PDM que eu consigo ter a melhor intervenção para depois orientar estas operações, e até porque vamos perceber, a própria delimitação no nosso regime de uma área de reabilitação urbana pode ser feita através de plano de pormenor. Portanto, é muito importante onde é que eu vou delimitar uma área de reabilitação urbana, principalmente porque eu tenho que articular com tudo o resto. Se é gestão urbanística normal, não posso deixar de articular com toda a restante gestão urbanística. O nosso legislador diz, estava para falarmos durante muito tempo, que ela pode ser delimitada através de um instrumento próprio, na verdade é uma deliberação da Assembleia sobre proposta da Câmara, ou pode ser através de um plano de pormenor de reabilitação urbana. Nas ações de formação que tenho feito, e isto não deixa de ser curioso, porque os municípios, de facto, se tiverem um instrumento que permite chegar à mesma solução, que não seja um plano, preferem ir por esse instrumento, não é? Portanto, quando é que eu sou obrigada a ir para o plano de pormenor? Porque eu não queria ir para o plano de pormenor. O plano de pormenor tem uma tramitação mais morosa, embora digam que é mais fácil, depois as CCDRs vêm fazer os controlos, não é? A priori e a posteriori, portanto, eu se pudesse fazer isto através de um outro instrumento, a verdade é que muitas vezes têm que ser feitos planos de pormenor para enquadrar estas operações de reabilitação urbana. E isto é que é importante. No regime anterior, a reabilitação urbana começava por a Sociedade de Reabilitação Urbana delimitar uma unidade de intervenção. E depois perguntava à Câmara Municipal se ela queria fazer um plano de pormenor de reabilitação urbana ou não. Das situações que conheço, nenhuma Câmara quis fazer um plano de pormenor de reabilitação urbana e, portanto, depois a Sociedade de Reabilitação Urbana ia fazer um documento estratégico. Este regime, se nós lermos bem, Aquilo que nós chamamos a decisão de delimitar uma área de reabilitação urbana não é identificar o limite físico da área de reabilitação urbana. Ou seja, quando a Câmara Municipal prepara a área de reabilitação urbana e depois propõe a aprovação na Assembleia Municipal, o que a Assembleia Municipal está a aprovar é aquilo que eu tenho aqui, os concretos limites físicos dessa área, o tipo de operação, porque já está definida, o tipo de operação que vai intervir, os objetivos e o próprio instrumento, aquele instrumento que eu disse há pouco, aquele conteúdo todo muito complexo, já está definido. Ou seja, enquanto que no regime anterior a delimitação da área, só a delimitação dos limites físicos, era o pontapé de partida para se começar a fazer a reabilitação urbana, a delimitação de uma área de reabilitação urbana neste diploma é o ponto de chegada de um conjunto de decisões que já foram tomadas anteriormente. Portanto, as decisões têm que estar todas tomadas no momento em que eu delimito, porque depois dali para a frente é só executar. E vamos para as modalidades de execução e para os instrumentos, sendo que neste próprio momento já tem que estar definido. E, portanto, na verdade, isto é feito independentemente da delimitação ser através de instrumento próprio ou através de plano de pormenor, o que significa que tudo isto tem que ser integrado no plano de pormenor se a delimitação for feita através de plano de pormenor. E eu vou passar este documento só para chamar a atenção, porque há depois uma norma transitória que tenta fazer a passagem do regime anterior para o novo regime, e nós percebemos que aquilo não bate muito bem, precisamente porque os conceitos não são os mesmos. A delimitação de uma área de reabilitação urbana não corresponde à unidade de intervenção anterior, da mesma forma que, ao contrário do que se diz no fim, uma zona de intervenção de uma SURU não é uma área de reabilitação urbana. Não pode ser, porque a zona de intervenção de uma SURU é uma zona muito extensa, correspondia muitas vezes à área crítica de recuperação e reconversão urbanística e, portanto, não posso fazer a correspondência imediata entre estes conceitos. Há uma questão, é essencialmente jurídica, mas vou passar um bocadinho por cima, que é a questão de saber qual é a natureza destes instrumentos estratégicos, porque não são instrumentos de gestão territorial, portanto, não podem ser diretamente vinculativos dos particulares. Como é que eu imponho aos particulares o cumprimento destas obrigações se isto não é um plano? É óbvio que se eu delimito através de um plano de pormenor, eu tenho a salvaguarda do plano de pormenor. Eles não são instrumentos de gestão territorial, não são planos, são instrumentos que programam a execução. O legislador deu a volta em tornar obrigatório o que está nestes instrumentos, criando um novo motivo de indeferimento das operações urbanísticas concretas, que na gestão urbanística normal está no artigo 24, por exemplo, do regime jurídico de urbanização e edificação. Acrescenta-se que um dos fundamentos de indeferimento é o não cumprir os objetivos da reabilitação. Na verdade, é se não cumprir aquilo que está definido nestes instrumentos. E isto vou passar. E depois temos, como vos tinha dito, na parte final, um regime transitório que é um bocadinho complexo, que tem levantado algumas dificuldades, principalmente porque isto daquelas coisas, o legislador pensou num regime completamente diferente, gestão urbanística normal, assente nos municípios, esqueceu-se das sociedades de habitação urbana, as sociedades de habitação urbana existentes atentas, verão, então onde é que nós ficamos no meio disto tudo? Ah, vamos meter uma norma transitória, depois foi metida, por acaso é curioso, no regime anterior foi metida a martelo uma norma transitória para dizer que afinal os municípios também podiam usar os mecanismos que estavam no regime anterior. Agora meteu-se a martelo uma norma transitória para dizer, ah, afinal as pessoas que existem também podem continuar a atuar. Como foi, eu disse-vos há bocadinho, como foi feito assim um pouco em cima da hora, esta articulação fica um pouco esquisita e muitas sociedades de reabilitação urbana que já iam em trabalho avançado, designadamente tinham unidades de intervenção delimitadas e estavam a trabalhar nos documentos estratégicos, de repente não percebem se podem pegar naquele documento estratégico e transformá-lo nestes instrumentos estratégicos, que não é a mesma coisa, é completamente diferente, uma lógica diferente, ou se podem ainda tirar partido desse regime. E, na verdade, eu sabendo que, e queria só chamar a atenção para isto, nós temos, falar hoje em reabilitação urbana não pode significar ou esquecer que temos um regime jurídico que temos que olhar para ele, e por isso é que eu também fiz aqui um pouco a sua apresentação. Mas é muito importante esta ideia que eu disse, que queria acentuar para finalizar, que reabilitação urbana faz parte da gestão urbanística normal dos municípios. E que os municípios, é uma atribuição dos municípios e que os municípios não podem virar as costas e, portanto, têm que enfrentar, da mesma forma que têm que licenciar obras e da mesma forma que têm que começar a delimitar unidades de execução naquelas situações em que elas têm necessariamente de ser utilizadas. Na verdade, nós temos uma mudança de paradigma. Há pouco falou-se uma coisa importante, nós falámos muito na participação, na elaboração dos planos e na execução. Como é na execução? Nós agora estamos a falar de execução. Temos planos, têm que ser executados. E temos aqui um conjunto de mecanismos que a maior parte dos municípios não usou ainda. Eu, na verdade, unidades de execução que conheço, tem uma que foi aprovada e que está a ser executada em Coimbra, pequenina, a unidade de execução da Quinta da Fonte Teixeira, a tal unidade de execução do Planalto de Santa Clara que ficou parado na discussão pública porque tinha sobreiros, e a verdade é que os sobreiros são uma espécie protegida e, portanto, tinham que ser salvaguardados, e uma que está em curso no Porto, E que podemos acompanhar, que é a unidade de execução da Nuno Álvares. Mas estão a ver de uma legislação que vem de 99 e que diz que as unidades de execução devem ser utilizadas na gestão urbanística, nós temos três exemplos de unidades de execução que estão a ser levadas a cabo. E, no fundo, é chamar a atenção, é mais trabalho para os municípios, que a gestão urbanística integra também, como uma forma normal, a reabilitação urbana e deve ser assim que ela deve ser perspectivada. Muito obrigada.